Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto. Cá estamos reunidos para o programa dos partidos e movimento que tem assento na Assembleia Municipal de Ilhavo, neste encontro quinzenal. E hoje, com destaque para o arranque do ano escolar, foi o tema que propusemos para hoje, a partir também daquilo que foi, digamos assim, a dinâmica própria das famílias, também e esta semana com a autarquia a sinalizar esse arranque, uma visita a escolas, agrupamentos escolares, a falar sobre vários temas, do investimento em reabilitação e manutenção de escolas, aos transportes, e queríamos também conhecer essa visão que os partidos políticos e o movimento Unir para Fazer têm sobre este arranque escolar. Vou abrir os microfones, já temos o painel completo. Rui Rufino, do movimento Unir para Fazer, Sérgio Lopes em representação do Partido Socialista, o Sérgio Louro em representação do Chega e Fátima Teles em representação do Partido Social Democrata. Eu hoje não resisto, com classe docente em estúdio, vou começar, e se a Fátima não leva a mal, começamos pelo Rui Rufino. Rui, bom dia, bem-vindo. Que análise, que avaliação é que fazem no movimento em concreto àquilo que tem sido este arranque de ano letivo?
Pronto, antes de mais, bom dia a todos, cumprimentar os meus colegas de painel, o Carlos Teixeira, e os ouvintes em casa. O balanço penso que é claramente positivo. Estamos agora a falar só do arranque do ano letivo, eu penso que, e que não haja qualquer dúvida, que nós temos uma grande preocupação com a educação é uma grande prioridade para o movimento Unir para Fazer, e eu penso que nós temos motivos, todos os agentes educativos, todos os parceiros educativos têm razões para estarem satisfeitos e confiantes, porque, ao contrário do que acontecia alguns anos atrás, nós temos assistido a um aumento do número de alunos, uma tendência para aumentar o número de alunos nestes últimos anos. Isto, claro, é mérito de todos. Eu posso até dar aqui alguns números deste ano. Nós temos mais 46 alunos no pré-escolar, temos mais 72 alunos no primeiro ciclo, temos mais 3 alunos no segundo ciclo, aqui é quase irrelevante, mais 25 alunos no terceiro ciclo, mais 17 alunos no secundário regular, mais 40 alunos no ensino profissional e mais, e isto é que penso que também tem alguma relevância, mais 257 alunos no centro qualifica, que são, que diz respeito às outras. Aqui muitos deles são alunos, são estrangeiros, são adultos estrangeiros que vieram para o concelho e que vão junto do centro qualifica para aprender, por exemplo, português e aumentar as suas qualificações. E a este propósito, eu penso que esta é uma questão que devemos dar alguma atenção, porque é uma novidade não só no Conselho de Ilha, mas é uma novidade para vários concelhos, e antes isto era uma situação que se aplicava quase só a Lisboa, e agora aplica-se a todo o país, que é o número de alunos estrangeiros que estão nas nossas escolas. Nós temos 19 nacionalidades na Gafanha de Nazaré, temos 29 nacionalidades em Ilhavo, 29 nacionalidades na Gafanha de Nazaré, 19 na Gafanha da Encarnação e 34 em Ilhavo, assim é que é. Isto é um desafio, e é um desafio que, em termos de, representa muito em termos de procura de integração, de acolhimento, e portanto é necessário que o Ministério da Educação, autarquias, escolas, pensem em novas formas de chegar a estes alunos e potenciar o seu desenvolvimento, porque há aqui uma barreira muito grande, que é a barreira da língua. Estes alunos chegam aqui, e agora estou a falar, não estou a falar propriamente dos adultos, estou a falar das crianças e dos adolescentes que chegam ao nosso país, não sabem falar uma palavra de português, alguns até falam mal o inglês e têm muita dificuldade integrados numa turma em que as aulas são dadas em português, em acompanhar as coisas, né? Portanto, eu penso que tem que ser pensada as coisas novas, coisas diferentes, para poder chegar a estes alunos.
Mas aí, a mensagem e esses dados foram referidos numa conferência de imprensa na Costa Nova esta semana, mas a nota geral que tirámos e da transmissão que foi feita
é de que para hoje a realidade está mais ou menos controlada, mas há aqui uma tendência. Essa tendência de crescimento, o que deixa é uma preocupação, no fundo, já de futuro, não é? Porque se, provavelmente estamos a assistir a um crescimento que vem para ficar.
Está a falar destes casos.
Destes casos, em que há mais alunos, mais turmas, mais famílias, sim, que vão instalando.
Sim, sim. E temos que procurar responder a isso, não é? E uma das respostas é vamos ter escolas com melhores recursos e mais atualizadas, não é? Daí que também não podemos esquecer que espera-se que daqui a algum tempo tenhamos escolas melhores, que com mais capacidades para ter mais turmas e ter mais alunos. Porque aumentou, e aí penso que, não sei se está a tocar nesse aspecto ou não, que é importante, aumentou o número de turmas e aumentou o número de salas necessárias, inclusive no pré-escolar, no princípio, ou em particular no pré-escolar e no ciclo, em que aumentou o número de salas. E foi necessário, por exemplo, conseguir dizer onde é que iam ser instalados, que mobiliário. Portanto, essa foi uma situação que se teve que resolver agora de uma forma provisória para poder ser posta em prática no terreno já, no presente, mas que o futuro vai exigir outras condições e que esperamos que podemos ter com as novas escolas que vamos ter no Conselho.
Fica uma primeira nota do Rufino. Fátima Teles, que avaliação faz do Partido Social Democrata?
Ora bem, bom dia a todos que nos ouvem e aos meus colegas de painel também. O Partido Social Democrata mostra alguma preocupação relativamente a toda esta situação, não a local apenas, mas a nacional, porque se há aqui preocupação com o crescimento do número de alunos, há também aquela que fica paralelamente a esta, que é o crescimento da falta de professores, não é? Que essa também é uma preocupação grande, e o nosso município não foge à regra também, e estamos todos preocupados com essa situação. Claro que isso é algo que ultrapassa as competências da autarquia, das autarquias, de alguma forma, porque são questões do Governo Central que têm que ser resolvidas mais lá atrás. Em termos de ano letivo no Conselho, parece-me que está a decorrer tudo normalmente. Aqui a grande preocupação é com as famílias, não é? E com a dificuldade que vão tendo com estes arranques de ano letivo, com as questões dos materiais, dos livros, os mais velhos com as questões de arranjarem quarto nas universidades para fazerem os seus cursos. Mas tudo isto é fruto da conjuntura que vivemos atualmente, e obviamente isso é algo que tem que ser trabalhado por todos, e começando lá por cima, por quem nos governa. Esta questão do número de alunos crescente no Conselho, no município de Ilhavo, é algo que já vem acontecendo há alguns anos, e eu diria que isto também é de alguma forma transversal aos municípios, pelo menos aos municípios vizinhos que nós temos aqui na região, porque na verdade o que é que fez crescer este número de alunos nas nossas escolas? É exatamente aquilo que o Rui Rufino estava a dizer, é este número crescente de imigrantes que têm vindo para Portugal. Eu devo dizer-vos que no ano passado, numa turma de 25 crianças, 10 eram estrangeiros. E eu tinha 6 nacionalidades em 25 crianças, portanto nem precisamos de ir mais longe. Portanto, esta é uma realidade que está a acontecer, que faz crescer o número de habitantes dos nossos municípios, faz agravar a questão da habitação, que esta malta não consegue arranjar casa para arrendar, até porque o facto de serem imigrantes lhes traz a grande dificuldade de os senhorios terem muita relutância em alugar casas a pessoas vindas de fora, por razões várias. Penso que a maior parte delas não são válidas, mas é a realidade. Portanto, se é um facto que o nosso município tem grande qualidade no serviço que presta em termos educativos, É também verdade que esse é um trabalho que vem sendo feito há anos a esta parte. E o número crescente de alunos no nosso município também se deve às políticas anteriores de conseguir criar novos cursos, nomeadamente o DARTES aqui na Gafanha da Nazaré, que se conseguiu criar, miúdos que tinham que ir para Aveiro e que deixaram de ir para Aveiro para poder, porque tiveram acesso a esse curso aqui em Ilhavo. Muito trabalho de articulação com os agrupamentos de escolas que foi sendo feito ao longo dos anos. A construção de um centro escolar na Gafanha da Quem, a reabilitação das nossas escolas que foi sendo feita, apesar de unir dizer que estão a ser feitas obras que foram proteladas, que eram proteladas há anos, isso não é verdade. Obviamente que as escolas se degradam, como se degrada tudo, e têm que ir sendo mantidas. Mas dizer que há obras que foram proteladas e que não foram feitas, isso não é verdade.
Então pergunto-lhe assim, 800 mil euros de investimento desde o início de mandato significa um valor, na sua opinião, digamos assim, razoável para aquilo que é o estado geral do parque escolar? Significa que é preciso aqui um esforço maior? Que sinal é que fica deste valor? Que leitura é que ele merece?
Eu não sei exatamente onde é que esses 800 mil euros foram aplicados. Foram reabilitação, obviamente que hoje em dia nós sabemos que todas estas obras são caríssimas, as empresas para as fazer também escasseiam, portanto, os materiais também chegam com dificuldade, portanto, 800 mil euros é um número como outro número qualquer. Se de facto ele for bem aplicado naquelas que são as obras que é necessário fazer, tudo muito certo. Agora não podemos esquecer o trabalho que foi feito. E eu nem quero ser saudosista nem nada disso, mas é sempre bom lembrar, e assim só muito rapidamente, dizer-vos que no último mandato construímos a EB da Gafanha da Quem, recuperámos a Encarnação Sul, com telheiros que não existiam, dotámos todas as escolas de parques infantis, apetecemos com material pedagógico e desportivo, fez a manutenção de uma série de situações, para além de todo apoio que tem sido dado, que era o que eu estava a dizer, em termos de articulação que existe entre os agrupamentos, as diretoras e a autarquia, que foi uma relação que houve sempre de grande cumplicidade, de muita articulação e de muito trabalho em conjunto.
Sérgio Louro, do que ouvimos falar muito da questão dos 800 mil euros e também dos dois temas que parecem ser as maiores dificuldades, que é a questão dos transportes e a contratação de docentes, sobretudo para as AECs.
Bom dia a todos os que nos ouvem lá em casa, bom dia aos colegas aqui do painel, Sr. Carlos Teixeira. Bom, antes de ir diretamente à sua pergunta, esta questão do crescimento do número de alunos não é um problema, é uma grande oportunidade para nós todos. É uma grande oportunidade, em primeiro lugar, para a renovação da população, para a renovação da mão de obra que se vai reformando nos nossos serviços de indústria que precisam ser substituídos mais tarde por outras pessoas. E, portanto, se temos mais alunos na escola, vamos ter menos problemas com toda a certeza no futuro. Relativamente aos 800 mil euros e relativamente às condições das nossas escolas, pois, por norma, eu vou falar genericamente, não vou falar só em relação ao Conselho de Lisboa, por norma, infelizmente, os políticos que nos têm governado são muito bons a fazer obra nova, mas mesmo muito bons, mas são péssimos a manter o que têm. Em concreto, até posso falar em coisas em concreto, eu tenho um filho que mudou de área, mais concretamente para artes, e preferiu ir para o Zé Estevão, porque depois, ao final do dia, treina nos Galitos. E os relatos dele, e não só, de outros miúdos, de outros colegas, é que as escolas, por exemplo, as escolas em Ilha, mais concretamente, não posso falar nas escolas aqui, Gafanha da Encarnação, Gafanha de Nazaré, ou as escolas que estão nas praias, chega a um ponto das casas de banho, as portas não fecham, estão partidas, não há papel higiênico, que é que o meu filho mais novo me relatou. Pai, estou espantado, pasmado, porque em Aveiro as portas estão impecáveis, há papel higiênico, limpam com frequência, embora que esta questão da limpeza não é da responsabilidade, como é evidente, da Câmara. Agora, a manutenção, sim, a Câmara pode ajudar bastante nesta situação. E, portanto, há aqui bastante trabalho a fazer. 800 mil euros, como aqui a minha colega Fátima disse, é o que, vale o que vale. Eu diria, porventura, aquilo que eu conheço é manifestamente ainda muito pouco. Ainda vamos ter que investir muito mais, porque realmente temos os equipamentos e temos que os manter nas melhores condições. E os equipamentos, quando não são conservados ao longo do tempo, naturalmente os equipamentos vão envelhecendo e vão ficando portas sem funcionar, vão ficando... entretanto, há sempre alguns miúdos por um comportamento mais intempestivo, partem algumas coisas... Falando em concreto das salas, coisas que sei, por exemplo, sei que há salas que, equipadas com meios audiovisuais que depois ninguém os utiliza e, portanto, há aqui uma série de questões no que diz respeito aos nossos equipamentos de ensino que é necessário olhar para elas. A questão dos professores é uma questão já falada há muito tempo. Com certeza poderá haver algumas áreas falta de professores, haverá outras que se calhar há professores a mais. E portanto aí também se calhar passará mais por uma questão de gestão que mais nada.
Estabilidade no sistema. Sérgio Lopes, bom dia também.
Bom dia.
E bem-vindo. Pegássemos nesta questão, eu sei que não é fácil começar por aí, mas a título indicativo, estes 800 mil euros, o que é que nos dizem sobre o estado da nossa educação ou do nosso ensino?
Bom dia a todos. Esta coisa dos grandes números são indicadores, mas são indicadores que valem o que valem, porque nós temos é que dissecar esses 800 mil euros e perceber o que é que foi resolvido com os 800 mil euros, em quanto tempo é que estes 800 mil euros foram aplicados, se diz respeito a um ano, se diz respeito a dois anos, e que tipo de problemas é que foram resolvidos e que tipo de problemas é que ficaram por resolver. Nós sempre fomos tendo notícia ao longo dos anos, e não é de agora, de que as nossas escolas, inclusive os centros escolares, que são relativamente recentes, foram sempre tendo alguns problemas infraestruturais que tardavam em ser resolvidos. E, portanto, eu presumo que alguns desses problemas estejam felizmente a ser resolvidos. Defeitos de construção, materiais que não se adequavam ao dia-a-dia da escola e que se estragaram facilmente, por exemplo, os tores, coisas desse género. Mas nós não deixámos de ter notícia de que essas coisas deixaram de acontecer e não deixámos de ter notícia de que há equipamentos com problemas que tardam em ser resolvidos, a que a Câmara tarda em dar resposta, pequenas coisas do dia-a-dia em que há notícia de que as escolas têm cada vez mais dificuldade em que a Câmara dê resposta. Portanto, às vezes estes números servem servem mais como instrumento de propaganda para disfarçar uma realidade que não é assim tão cor-de-rosa. Não deixa de ser, de assinalar, que está a ser investido dinheiro na manutenção das escolas. Mas era o que mais faltava, que não fosse investido dinheiro. A questão é se esses 800 mil euros resolvem os problemas todos e se são suficientes. Porque nós temos notícia de que muita coisa está ainda por resolver nas nossas escolas. Muitos edifícios precisam de obras. Quer dizer, eu há uns meses visitei o edifício social educativo da Gafanha da Encarnação, onde chove dentro do edifício em vários pontos. E a Câmara, casas bem fechadas durante meses, sem ninguém perceber porquê. E a Câmara, e a notícia e o feedback que eu obtive nessa visita foi de que a Câmara não estava a ser expedita a dar resposta. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que é importante nós termos um retrato fiel da realidade e não embarcarmos nesta coisa de a Câmara gastou 800 mil euros nas escolas. Não fez mais que a sua obrigação. Não fez mais que a sua obrigação, porque essa é uma competência da Câmara. Aliás, esta é uma grande vantagem da descentralização, que já ninguém critica, que é de nós termos o agente político responsável pela resolução dos problemas do dia-a-dia não ser uma entidade desconcentrada da administração central com sede em Coimbra, ser a Câmara Municipal. E mal é se a Câmara Municipal não dá resposta rápida aos problemas que vão surgindo nas escolas, porque foi para isso que se fez a descentralização de competências.
E a pergunta ia bater exatamente nessa questão, que é, e a pergunta é para todos, até quase já iniciando aqui uma segunda ronda, e a Câmara está à altura nesse processo de descentralização?
Por exemplo, há um bom indicador que já vinha do mandato anterior, que eu acho um bom exemplo da virtualidade, das virtuosidades da descentralização de competências, que é, por exemplo, falava-se muito, há uns anos, da falta de assistentes operacionais. Deixou de se falar da falta de assistentes operacionais. Porque a Câmara tem uma capacidade de agilidade na contratação, nem que seja através de recibos verdes para dar resposta a problemas urgentes. Tem uma facilidade na contratação de assistentes operacionais que o Ministério da Educação não tinha. E, portanto, deixou de se falar da falta de assistentes operacionais nas escolas, porque esse problema deixou de existir, e esse problema deixou de existir porque passou a ser a Câmara a tratar dele, e a Câmara trata melhor. No que diz respeito à manutenção dos equipamentos, temos bons exemplos e temos maus exemplos. Eu conheço escolas que têm problemas por resolver há meses, há anos, e que não estão resolvidos, e a única explicação que eu encontro para a falta de solução é a falta de vontade política. Temos outros exemplos de outras escolas que tinham problemas estruturais há muito tempo por resolver e que foram resolvidos. Eu acho que não pode ficar nenhum por resolver. Não pode ficar nenhum por resolver. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E ficando uns por resolver e outros resolvidos, é preciso perceber qual é o critério que se define para resolver uns e para não resolver outros. Porque o critério não pode ser o de quem faz mais barulho, tem que ser o daqueles que são mais prementes, ou daqueles que, não são, que são menos prementes. E eu encontro muitos exemplos de muitos que são prementes e que estão por resolver, e lamento que não estejam resolvidos, e a falta de capacidade financeira não pode ser desculpa para que esses problemas não estejam resolvidos, porque se há coisa que a Câmara não tem é problemas financeiros, e a Câmara, o que não lhe falta é capacidade financeira. É só ir ver as atas das reuniões de Câmara, que são públicas, estão nos sites, eu não estou a inventar nada, estão no site da Câmara, e de 15 em 15 dias há reuniões de Câmara, e é-nos trazido informação sobre o saldo de tesouraria da Câmara, e a ver, está cada vez mais próximo dos 10 milhões de euros.
Por fim, 2 anos já de governação, e estamos a meio do mandato, vamos também ter aí um ciclo de entrevistas que no fundo vão sinalizar este momento. Atendendo a esta questão da concreta da educação, o que é possível dizer hoje sobre, no fundo, essa transição de poder, aquilo que é hoje a realidade, estabilizado dentro daquilo que são os padrões normais, aceitáveis de um sistema que funciona em pleno, sem riscos, digamos assim? Isto porque, quando se fala de descentralização, a primeira coisa que quem é contra a descentralização levanta é mesmo esta questão da coesão territorial, porque depois há câmaras que funcionam bem, outras que funcionam mal, e dizem isto da saúde, do ensino. No caso de Ilhavo, 2 anos depois, o que é que podemos dizer e concluir?
Já lá vou. Isso eu entretanto me esquecer, eu lembro-me, porque eu tenho aqui muita coisa para referir antes, em função de algumas situações que foram referidas e que eu queria comentar. Em relação à questão do investimento nos equipamentos por parte da Câmara Municipal, está discriminado, esses valores estão discriminados por escola na revista da Câmara Municipal de Ilhavo de setembro, que acabou que saiu há pouco, e portanto convido todos a fazer uma leitura atenta dessa revista para ficarem por dentro dos valores que foram aplicados e aonde. E isto diz respeito a inúmeros problemas que várias escolas tinham. Nomeadamente, um dos problemas maiores dizia respeito às infiltrações de várias coberturas de algumas escolas. Eu destaco, por exemplo, a necessidade que houve de trocar o telhado do centro socioeducativo e também a obra que foi feita na escola básica da Costa Nova, em que foi reabilitado o edifício do afeto ATL e foi construído um novo telhado e pintado o exterior. Portanto, este é algum dos exemplos que foi necessário resolver, foi necessário investir para que a escola tivesse condições, para que os alunos tivessem um bom ambiente para a aprendizagem. E pronto, foi sendo feito isto à medida que era necessário. E também não podemos, comentando uma das coisas que o Sérgio Louro referiu, nós não podemos comparar uma escola que foi requalificada há 4 ou 5 anos, ou 6, de uma escola que tem décadas, não é? E, portanto, que está a necessitar com urgência de uma requalificação. Portanto, estar a comparar o que existe numa escola atual, moderna, com uma escola que necessita com urgência de intervenção, são coisas incomparáveis. O que nós temos que ver, o que nós temos que procurar fazer, é ver todos aqui em Ilhavo o copo meio cheio e não o copo meio vazio. Nós tínhamos, eu concordo com a Fátima, que muitos deste número de respeito aos imigrantes que chegaram a Ilhavo, mas há uns anos atrás, nós sabíamos que a maior parte dos alunos concluía o ensino, o terceiro ciclo, e ia para Aveiro, né? Ia para Aveiro estudar. Eu penso que há está a reduzir o número de alunos em Ilhavo que chegam ao fim do nono ano e vão para Aveiro. Muitos deles, eu quase que diria que a maioria neste momento continua em Ilhavo e de uma forma convicta, por saber que em Ilhavo ou na Gafanha se presta um bom ensino, um bom ensino secundário, e ficam preparados para os exames, ficam preparados para o ensino superior. Isto é que é um aspecto muito importante e muito relevante.
Já agora, Rui, e há aí um dado curioso, que é exatamente colocar em paralelo os dois municípios, porque Aveiro vem de um estado calamitoso no seu parque escolar, quando Ilhavo passou a ter melhores instalações. Agora Aveiro vai dar o seu pulo, ou está a dar também o seu pulo em frente.
É que os recursos materiais são mesmo muito importantes na escola, mas há uma coisa que é muito mais importante que qualquer recurso material, que são os recursos humanos que a escola tem. Os professores que as escolas têm, os projetos que as escolas têm, isso é o fundamental. Portanto, é evidente que para potenciarmos as capacidades desses recursos humanos, nós temos que ter um bom edifício, bons equipamentos. Mas um bom equipamento sem bons recursos humanos, uma escola não funciona.
A reabilitação destas três escolas âncora que vão ter as maiores empreitadas vem colocar Ilhavo nesse patamar em termos materiais?
Sim, esperemos que sim. Esperemos que venhamos a ser um exemplo dentro de alguns anos e uma referência em termos educativos. Espero que sim. Eu ainda tenho outras coisas para comentar. Em relação à questão do número de professores, isto claramente ultrapassa e agora mais âmbito internacional, ultrapassa o Conselho de Ilhavo, e penso que há alguns professores por colocar em algumas escolas do Conselho, penso que não muitas. Nós felizmente aqui não temos o problema que existe em Lisboa e que existe no Algarve, por exemplo, mas também devemos aqui, ao nível nacional, também devemos ter alguma esperança. E aconteceu-me já este ano, eu como professor já me aconteceu uma situação nos últimos tempos que não me acontecia, que eu não vivia há muitos e muitos e muitos anos, que é ter alunos a dizerem-me que querem ser professores. E ter alunos, 11º ano, por exemplo, já a procurarem fazer o seu percurso e os seus exames em vista de vir a ser professor. Portanto, vamos ter esperança que daqui a 4 ou 5 anos vamos ter novos professores, porque um dos problemas que surgiu, que existiu, é que não se acautelou devidamente. E era previsível e era fácil acautelar isso, o número de pessoas que se reformaram, devia ser acautelado mais cedo a necessidade de ter professores novos. Eu penso que a médio prazo isso vai podemos ter uma fada a fresco aqui. Em relação a uma das ao que o Sérgio Lopes referiu, eu estou de acordo. Nós cumprimos as nossas obrigações e nós estamos cá para cumprir as nossas obrigações. E o que é relevante é que estamos a cumprir bem as nossas obrigações. E isso é que é relevante. Em relação ao processo da transferência de competências, Pronto, que no fundo foi a pergunta que me fez. Eu até penso que esta transferência de competências para a educação é uma transferência de competências equilibrada. Não, se calhar não tanto as outras, mas esta na educação penso que sim. Mas não é assim tão linear que podemos fazer as coisas de uma forma tão fácil como por vezes se refere. Nós temos rácios para cumprir, por exemplo, em relação aos assistentes operacionais. Neste momento manteve-se o número de assistentes operacionais do ano passado e esperamos poder aumentar. Mas para aumentar temos que ver se pode aumentar esse rácio. Mas, portanto, não é assim tão linear, não é tão fácil como às vezes se pode pensar, que depende apenas da Câmara contratar mais alguém e colocar na escola. Por exemplo, um centro operacional está a faltar uma semana, está a faltar 15 dias, 3 semanas, está a necessidade médico. Não é fácil substituir, porque tem que se contratar um novo e vai-se contratar por quanto tempo. Portanto, há aqui sempre problemas imponderáveis que importa resolver. Agora, concordo, é mais fácil resolver estes problemas de quem está próximo do que quem está distante. E já agora, porque tem-se dito muita coisa sobre o processo de centralização na educação, que não haja dúvidas que este processo de centralização não deve entrar na esfera pedagógica. Muito, muito se discute atualmente sobre isso, tem-se discutido, e eu penso que ainda bem que não entra, porque a autarquia entrar, qualquer autarquia do país entrar na esfera pedagógica, iria pôr em causa uma das coisas que já foi referida há pouco, que é precisamente haver uniformidade, um currículo comum, universal, que todos devemos ter. E, portanto, pensamos num aluno que vem para o nosso país imigrante, independentemente da escola para onde for, ele deve ter acesso, não é por ir parar um determinado concelho que ele deve ter um currículo diferente dos outros. Portanto, deve ser o currículo universal e deixamos as questões pedagógicas para quem é especialista nas questões pedagógicas, que são os professores. Isso é muito importante. Agora, por último, ainda no âmbito nacional, em relação a estes alunos estrangeiros, por exemplo, eu penso que há uma coisa que é urgente fazer e que o Ministério da Educação tem que pensar com alguma rapidez, porque sob pena de vermos estes alunos completamente desintegrados na escola. É necessário de criar um grupo de recrutamento próprio para os professores, para estes alunos. O problema é o número de professores que existe ou não, mas tem que ser pensado já para formar professores, tendo em conta esta situação que vai continuar ano após ano. Por exemplo, um grupo de recrutamento que aposta muito no português de língua não materna, que aposta em professores bilíngues, e portanto tem que ser dada uma resposta de forma a integrar estes alunos e não a colocá-los numa turma e eles estarem ali sem conseguir acompanhar as coisas. Isso é uma coisa que me preocupa bastante.
Sérgio, do que estamos aqui a ouvir e do que podemos ouvir nesta primeira ronda é que, no fundo, os fatores que podem ajudar aqui a introduzir alguma instabilidade, utilizo eu esta expressão, no fundo estão mais nas mãos do Ministério da Educação, é isto? É formação de professores, disponibilidade, colocação...
Qual Sérgio? Eu?
O Sérgio Louro.
Sim, está nas mãos a nível central e também concordo com o Rufino. A descentralização é ótima para manter os equipamentos a trabalhar bem, mas a parte pedagógica não pode estar afeta ao poder local. Isso tem que ser uma situação tratada a nível central. Agora, aqui o colega Rufino acho que não entendeu bem as minhas críticas construtivas. Há muito a fazer nos equipamentos, eu dei alguns exemplos. Unir para fazer, está a fazer o seu trabalho. As coisas estão a começar a ser corrigidas. Contra isso nada, pelo contrário. O Rufino, aliás, vendo a ideia que a educação é a paixão do Unir para fazer, ainda bem. E, portanto, que façam o seu trabalho, ganharam nas últimas eleições para gerir este tipo de coisas, que façam o seu trabalho bem, invistam os 800 mil euros que ainda há pouco falamos, vale o que vale, é dinheiro dos contribuintes. Os contribuintes o que querem saber é se esse dinheiro está a ser bem investido e se as coisas estão a ser bem feitas. Porque, no fundo, o cidadão paga impostos para ter... de retorno, boas condições de ensino, o melhor ensino possível para os seus filhos.
Mas logo na altura das eleições, esta foi uma pasta que se levantou ali com algum foco, algum interesse, porque o elemento, creio que o quarto que estava na candidatura à Câmara, estaria indicado para esta área e depois acabou por surgir como uma assessoria para a área da educação, uma forma também seguramente de tentar responder a estas questões.
Está a falar em concreto
de Bruno Rival, exatamente. E no fundo, ao fim destes dois anos, e olhando para isto, significa também que num poder que não é maioritário, que não tem assim tantos meios humanos para gerir politicamente a questão, o problema foi ultrapassado desta forma? Isto dá aqui algum indício de que está a correr, pelo menos ao nível do que poderia correr se tivesse um peso político próprio e garantido no seio do Executivo?
Ora bem, este Executivo, eventualmente, uma coisa que tem que ponderar é descentralizar mais o poder da decisão. São poucos, e os poucos estão subcarregados com trabalho. E, portanto, se calhar ainda vão a tempo, estamos a meio do mandato, de pensar em alterar essa organização. A questão da descentralização também é uma coisa nova, portanto ainda é uma coisa que só agora realmente o Executivo está a começar a ter pleno poder para tomar decisões e fazer o seu trabalho, mas com toda a certeza precisavam mais pessoas na equipa, porque uma pessoa sozinha é complicado, não é?
Sérgio Lopes, agora, indo até por esta questão, no fundo o que estamos a questionar é se existe agenda para a educação.
Não.
Tudo é isto.
Não. Não, não existe agenda para a educação. Estava a ver que a pergunta... Estava a ver que a pergunta não era feita. É que não existe uma agenda desta maioria para a educação. Nós vamos lá ver uma coisa. O investimento na manutenção das escolas é uma competência corrente que foi passada no processo de centralização de competências. Foi transferida do Ministério da Educação para a Câmara Municipal e inclusive é transferida uma verba anual do Ministério da Educação para a Câmara, alocada a essas tarefas de manutenção e de requalificação, e de requalificação das escolas, as coisas do dia-a-dia. Não estamos a falar de obras de requalificação, mas coisas do dia-a-dia. Portanto, fazer isto ao nível da, ainda que não seja a mesma coisa, e nós temos sempre as nossas preferências em termos daquilo que achamos que é mais importante, mas fazer isto está ao nível do tratar dos buracos da estrada. É uma competência corrente da Câmara tratar disto, cuidar disto. Eu não olho para estes indicadores e vejo, bem, esta Câmara dá prioridade à educação. Não é isto que me faz concluir que esta Câmara dá prioridade à educação. Nós já falámos aqui sobre muitas coisas, sobre o aumento do número de alunos, que é uma boa notícia, mas é uma boa notícia que traz consigo um desafio, que é um desafio de nós criarmos políticas de integração, porque o aumento do número de alunos está vinculado ao aumento do número de pessoas estrangeiras a viver no concelho, famílias estrangeiras a viver no concelho, e, portanto, esse aumento coloca o desafio de criar políticas de integração, tendo a escola como centro nevrálgico dessa integração através destas crianças. Eu não vejo nenhuma política de integração desenhada pela Câmara Municipal a esse nível. E, por outro lado, ouvindo o Rui Rufino vangloriar sobre o aumento do número de alunos, como se essa dinâmica fosse decorrente de uma agenda da Câmara Municipal, estou certo que não era isso que pretendia, mas parece. Mas, por contraponto, ao passo que nós aumentamos o número de alunos pela via da imigração, não temos, pela parte da Câmara, políticas de incentivo à natalidade. Nós temos, da parte do Governo, a política de gratuitidade das creches, mas é preciso que essa política de gratuitidade das creches seja complementada pelo aumento da oferta de creches. Nós falámos aqui muito de pré-escolar, de primeiro ciclo, de ensino básico, de ensino secundário, mas a educação também é o apoio à primeira infância. E nós não temos, por parte deste Executivo, uma política integrada de estímulo à criação de novas creches. Ok, fala-se na Gafanha do Carmo. E bem, que é onde é mais preciso, porque não há nada. Mas nas outras freguesias também é preciso. E nós não temos notícia de que a Câmara está a servir de alavanca para que haja mais vagas de creche, para nós termos um melhor apoio à primeira infância, para que as nossas famílias, os que vêm para cá viver e os que já cá nasceram, se sintam à vontade para ter filhos, porque sabem que no seu concelho há uma creche, para uma vaga de creche para o seu filho. Nós temos uma situação de aumento das fragilidades socioeconómicas por força das sucessivas crises a que estivemos expostos, a sanitária, a que diz respeito à guerra, à crise inflacionista, mas não temos por parte desta Câmara uma novidade naquilo que são as políticas sociais de apoio aos estudantes. E se temos da parte do Governo, ao longo dos últimos anos, políticas de oferta de manuais escolares, que é um dos grandes custos que as famílias tinham e deixaram de ter, custos com a aquisição de manuais escolares, ainda assim há outros custos que as famílias têm, a que a Câmara podia dar resposta utilizando a sua capacidade financeira e o seu potencial de proximidade, nomeadamente a oferta de manuais escolares a todos os alunos desde o primeiro ano ao 12º ano, de manuais de apoio que não são gratuitos, que as famílias têm que pagar e que também representam um esforço financeiro. Por exemplo, o apoio na compra de material escolar, que também é uma, também representa uma grande fatia do esforço financeiro que as famílias fazem no início do ano letivo. Eu bem sei que ao escalão A e ao escalão B a Câmara entrega um apoio, mas aquele apoio começa a ser reduzido, ainda para mais tendo em conta a inflação. Aliás, ele não foi atualizado em função da inflação. E nós também sabemos que não são só os alunos identificados como carenciados nos termos da Segurança Social do escalão A e do escalão B. Não são só essas famílias que têm dificuldades na aquisição do material escolar. A Câmara podia, utilizando o seu esforço, utilizando a sua capacidade financeira e o seu potencial de proximidade, conhecer melhor a sua realidade, onde é que estão os focos de problemas, onde é que estão os focos de pobreza e de nova pobreza, apoiar. Isso sim seria uma agenda para a educação. Dir-me-ão, bem, esta escola, este ano, já aprovou 3 projetos e está pronta para candidatar 3 projetos. Há 3 projetos de requalificação de 3 escolas que estavam muito mal. Sim, é certo, é uma prioridade, é de parabenizar, mas é bom dizer que mal seria que esta oportunidade não fosse aproveitada, qualquer que fosse o Executivo, qualquer que fosse a cor política do Executivo. Porque as escolas precisam de ser requalificadas. Finalmente, há um Governo que cria essa oportunidade, como aquela que está agora criada, mediante o acordo entre o Governo liderado pelo Partido Socialista e a Associação Nacional de Municípios Portugueses, para requalificar 450 escolas. Aliás, é bom dizer que, nos últimos 20 anos, os 2 grandes movimentos de requalificação do nosso parque escolar foram liderados pelo Governo do Partido Socialista. Nós às vezes esquecemos, mas lembremos o que era a Escola da Gafanha da Nazaré no início do século e o que é que ela é agora. E tudo bem, estas 3 escolas foram-se degradando, os problemas que elas têm não são deste ano, são de há muitos anos, mas a verdade é que o problema está a ser resolvido e a oportunidade foi gerada pela prioridade que o atual Governo deu a esta área de atuação, e mal seria que a Câmara Municipal não aproveitasse essa oportunidade. Portanto, usar isto como um elemento de que a educação é a paixão do UPF é abusivo, porque mal seria, qualquer que fosse o Executivo, que não aproveitasse esta oportunidade. Nós queríamos era ver mais. E para além daquilo que é corrente e para além daquilo que são as obrigações e as oportunidades que são geradas pela Administração Central, nós queremos ver mais. Porque dizia o Rui Rufini bem, uma escola sem os seus recursos humanos não interessa se as infraestruturas são boas, se os seus recursos humanos não são, não têm a capacidade de gerar coesão social, coesão educativa dentro da comunidade. Eu iria mais longe. Não há infraestrutura que resista a uma comunidade educativa frágil. E a comunidade educativa não, não é só o pessoal docente e o pessoal não docente. São as suas famílias e os seus alunos. E esta Câmara não está a dar prioridade às famílias e aos alunos.
Fátima Teles, para lá da gestão corrente, falta marcar a diferença?
Falta, claro que sim, falta. E isso é algo que já devia ter começado a ser trabalhado com estas novas realidades e que, de facto, é necessário ter aqui um olhar especial sobre toda esta população que vive connosco agora, que partilha o nosso território e que precisa, de facto, de uma atenção especial ao nível da habitação, ao nível das políticas sociais, dos apoios sociais, e isso é preciso começar a ser feito. Senão teremos dentro de alguns anos aqui problemas graves de má integração destas famílias, não é? Porque começarão a proliferar eventualmente bairros menos saudáveis, começarão a habitação clandestina, começará eventualmente também ela a desenvolver-se novamente por todo o nosso território, se não houver aqui capacidade de gerar de facto a integração destas pessoas. As escolas são muito mais do que edifícios, de facto, são pessoas, a sua gestão necessita, de facto, de um cuidado especial e tem que haver aqui, continuar a haver, porque isso foi algo que vem de trás, uma articulação muito próxima com as direções dos agrupamentos, que são quem está nos centros da escola, das comunidades educativas em cada uma das freguesias onde estão implementadas e que têm também aqui o conhecimento da realidade dos seus alunos e das famílias. Portanto, é preciso consolidar essa relação de proximidade e ampliá-la ainda mais. Esta relação tem que ser ampliada e tem que ser criados projetos e atividades e iniciativas que façam renascer esta vontade das pessoas estarem juntas nas comunidades. Porque quando as pessoas estão juntas nas comunidades e as atividades acontecem, há aqui um sentimento de união muito mais forte. E a união faz a força. E quando houver força, as coisas acontecem. Portanto, é isso que também é preciso que a autarquia promova junto aos seus agrupamentos. Estes momentos de interação, de perceber que estamos de facto todos juntos, não estamos juntos só na fotografia, não podemos estar juntos só na fotografia, não podemos fazer uma moldura bonita, é quando depois em termos de conteúdo não estamos lá para aquilo que de facto é necessário estar e para os desafios que é necessário abraçar. Portanto,
Mas alguma coisa mudou nessa relação? E isto relaciona-se com aquilo que eu vos perguntava há pouco também, da gestão política da pasta, do peso que tem ou não tem, dos recursos que tem disponíveis e alocados. O que é que mudou, ou se mudou alguma coisa, por exemplo, na relação com as escolas, ou se está exatamente como estava?
Este novo executivo teve a sorte, eu diria que é a sorte, de ter apanhado esta transferência de competências da educação na Câmara Municipal de Ilhavo. Foi talvez das únicas que foi, eu diria que tranquila. Porquê? Porque a educação já era muito trabalhada pela Câmara Municipal de Ilhavo no passado. Portanto, esta transferência de competências foi, eu diria que quase que natural, acrescido, obviamente, de todos os grandes desafios financeiros e de gestão de recursos humanos e todas essas questões, eu diria que mais burocráticas, mas foi naturalmente acontecendo. Portanto, este executivo não teve nenhuma dificuldade em agarrar a educação. Este executivo tem é que manter aquilo que foi feito e melhorar, obviamente, não é? Porque os desafios estão sempre a ser diferentes. Agora, se o Carlos me pergunta se não haver um vereador afeto a esta pasta se dificulta, obviamente, isso é claro, não é? A educação é uma pasta demasiado importante. para estar afeta a um assessor ou um adjunto, ou nem sei exatamente o que é.
Com bom rigor, a responsabilidade política é do Presidente da Câmara, o Pelouro é do Presidente da Câmara.
Sim.
Há um vereador do Pelouro da Educação.
Exatamente.
E tem mais
sim.
A responsabilidade é do Presidente da Câmara. Nós não vamos estar aqui a escrutinar o trabalho do adjunto, porque o responsável é o Presidente da Câmara.
Sim, ok, tens toda a razão. Mas nós sabemos que o Presidente da Câmara, e isso já acontecia no passado, tem imensos dossiers e delegando esta tarefa num vereador com competência para tem aqui um problema de alguma forma mais ou melhor, deixa de ser um problema, tem o trabalho facilitado e eu acho que isso é importante que aconteça. Obviamente que o Presidente da Câmara é o responsável máximo nesta questão, mas tem que ter alguém da sua máxima confiança e com competência para o fazer e para estar neste trabalho direto que tem que ser feito com as escolas e com a comunidade educativa. A educação tem que haver aqui um trabalho de muita proximidade, eu diria que quase que diário nesta matéria.
Eu acho que a resposta a essa pergunta, quem tem que, se as coisas melhoraram ou pioraram na interlocução entre a Câmara e os agrupamentos de escolas e as escolas, quer dizer, é a avaliação que eu faço do retorno que vou tendo das pessoas que estão envolvidas na comunidade educativa, é uma avaliação negativa.
Sim.
De que as coisas pioraram. Não sou eu que o acho, é o retorno que eu recolho enquanto autarca, enquanto dirigente político, que tenho que ter, temos todos que ter os pés na terra e a ligação com a nossa comunidade e ouvir a nossa comunidade, e aquilo que eu ouço das comunidades educativas é de que as coisas pioraram, no geral.
Porque diz que as decisões não são tão céleres, é isso?
As decisões não são céleres, a capacidade de resposta é diminuta, as prioridades não são bem definidas, há problemas básicos por resolver, quer dizer, nós não podemos vangloriar-nos de que gastamos 800 mil euros a fazer isto ou aquilo em 2 anos, quer dizer, nós, é que nós nem sequer estamos a falar de um horizonte de foi em meio ano ou foi num ano, estamos a falar na perspectiva do mandato, isso é um grande número relativo, mas nós não podemos falar disso, pois há problemas básicos por resolver, casas bem fechadas, escolas sem papel higiênico, coisas a que não é dada resposta por ineficiência, por ineficácia, por inaptidão.
Bom,
gostaria de...
Não...
Okay. Então, se calhar, ficamos também com o Sérgio e depois o momento final aqui com o Rui.
Muito se tem falado hoje aqui neste painel da questão das pessoas que vêm de fora para cá, mas também não nos podemos esquecer dos nativos, dos locais. Atenção, os nativos e os locais também têm que ser parte da solução. Também falamos aqui muito na questão da integração. Com toda a certeza é necessário fazer alguma coisa para as pessoas sentirem-se integradas. A questão muitas vezes é se estas comunidades estrangeiras se querem integrar. E eu vou observando que nem sempre estas comunidades estrangeiras que chegam cá se querem integrar com os nativos e criam as suas próprias comunidades. E, portanto, aqui, isso pode ser mau mais tarde em criar bairros problemáticos, coisas assim. E, portanto, aí o Executivo tem que estar atento a isso e tem que contrariar algumas destas tendências que vão acontecendo. E isso não será novidade por quem olha, por exemplo, para a França, vê que isto aconteceu, que no passado, em outros períodos, também receberam muita gente oriunda do estrangeiro, e se calhar não fizeram esse trabalho e acabaram por ter e têm situações chatas.
Deixamos para um programa da área social, imigração, eventualmente aí se calhar com políticas mais específicas para esta área. Rui Rufino, para fecharmos então o programa de hoje, ouvimos aqui nesta parte final, pronto, algumas questões que são importantes, a questão orgânica no fundo e da capacidade de resposta.
Ora bem, eu não sei exatamente o que é ou o que não é ter uma agenda para a educação. Eu sei o que é ter ações concretas, com preocupação com a educação, para melhorar a educação. E isso é o que nós temos feito. Se isso faz parte de uma agenda ou não, são questões que eu acho que são secundárias. Se não é ter uma agenda, utilizamos quando se não é
políticos sobre sim. O que é que quer da educação daqui a
pronto, então vou dizer, se não é ter uma agenda, dar todas as condições para as escolas funcionarem bem, mantendo os equipamentos, investindo nos equipamentos que são necessários, se não é ter uma agenda, porque atenção, este valor dos 800 mil euros diz apenas respeito ao equipamento e aos edifícios, não diz respeito, por exemplo, às refeições, aos produtos de limpeza, aos protocolos com as associações de pais, às atividades, por exemplo, houve investimento no equipamento da cozinha para as cantinas, há uma monitorização permanente das refeições neste momento.
Pá, daqui a bocado o PF galva-se que abre a porta da Câmara de manhã.
Eu não interrompi.
Daqui a bocado o PF galva-se que abre a porta de manhã da Câmara. Pronto. Grande vitória. O PF abre a porta da Câmara de manhã.
Obrigado. Posso continuar? Temos 35 bolsas de apoio para os alunos de ensino superior e um aspecto que eu queria referir. Eu não estou a dizer o que tínhamos ou não tínhamos. Eu estou a dizer o que nós estamos, o que estamos a fazer. Nós temos que ultrapassar este trauma do que é que cada um fez, como é que começou. Já chega. Nós não temos esse trauma.
Eu estou só a dizer que 35 bolsas. Eu estou só a dizer que já desde 2021
tudo bem,
que nós temos 30 bolsas. Atribuímos 30 bolsas.
Mas eu não neguei isso. E as AECs? As AECs, que também representam uma grande preocupação, nós temos neste momento 4 atividades: mais música, mais esporte, mais ciência, mais brincar. Estamos a necessitar ainda de mais professores. Eu até faço aqui um apelo a quem estiver interessado. Está a decorrer neste momento mais um concurso para que possam concorrer para as AECs. Mas eu estou a falar das AECs porque é um exemplo do diálogo que temos mantido com as escolas. Toda a linha, as AECs funcionam com uma linha condutora, com um programa que é aprovado pelos departamentos curriculares, que é aprovado pelo Conselho Pedagógico e que é aprovado pelo Conselho Geral. Portanto, há um diálogo permanente entre a Câmara e as escolas no sentido de ajudar à melhor oferta educativa. Eu concordo que a questão social e a questão da integração, eu próprio disse há pouco que é o próximo grande desafio, e é um grande desafio neste momento que temos que enfrentar. Eu concordo que temos que pensar todos o que é que respostas dar. Concordo com isso e certamente que vamos dar algumas respostas. Em relação àquela questão, que eu até acho que é uma questão, até me custa responder a isto, porque acho que é absolutamente desnecessário, que é a questão da educação estar... Eu não percebi muito bem se, afinal das contas, a educação foi valorizada ou desvalorizada. Por um lado dizem que está no Presidente da Câmara, e, portanto, é uma valorização. Por outro lado, dizem que não está no Presidente da Câmara. Eu fico sem perceber se é uma valorização ou desvalorização, que entendem. Eu acho que é uma grande valorização estar, por conta do Presidente da Câmara, com um adjunto que tem sido inexcedível no trabalho junto das escolas e, portanto, a educação, no fundo, está a ser... isto é a prova, o Presidente da Câmara e o adjunto Bruno Rival é a prova de que há uma grande preocupação com a educação, uma grande centralidade da política autárquica com a educação. Para terminar, nós temos sorte em tudo e não temos mérito em nada. Nós temos sorte na transferência de competências, nós temos sorte nas oportunidades para avançar com a requalificação da escola, e eu tenho que concluir: a sorte protege os audazes.
Meus caros, o agradecimento, nós voltamos dentro, não sei se de 15 dias, 2, 3 semanas, vamos ver como é que se gera aí o próximo fim de semana que promete ser alargado, mas se for tudo normal, se calhar dentro de 15 dias cá estaremos. O agradecimento, voltamos dentro de 15 dias. Até lá.